Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em primeiro lugar, eu quero me associar às palavras do senador Lindbergh e às palavras de diversos senadores e senadoras da base do governo, da oposição, que hoje assumiram essa tribuna para se solidarizar com o presidente Lula e manifestar muita esperança, muita fé, muita convicção na sua recuperação. Eu também, senador Lindbergh, fui pego de surpresa. Passei o final de semana em Maceió, depois de participar de um congresso em defesa do consumidor, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e fui surpreendido com a notícia que também me deixou muito triste, como eu diria que toda a população brasileira. Presidente Lula, mas aqui eu quero manifestar a minha convicção que o presidente Lula, que já venceu tantos desafios, que ultrapassou tantos obstáculos, que viveu uma vida tão difícil, de pessoa que nasceu no Nordeste, que foi um retirante como milhões de brasileiros naquela ocasião, quando o Nordeste não oferecia condições de vida para a sua população, foi para São Paulo e lá conseguiu estudar, sempre muito apoiado pela sua mãe, que teve uma presença muito marcante na sua educação, teve a sua formação técnica, se transformou num grande líder operário, num grande líder sindical e num presidente da República extraordinário, que conseguiu aliar algumas questões, senador Paulo Paim, que pareciam impossíveis até então. Aliar a retomada do crescimento econômico com a redução das desigualdades sociais, com a distribuição de renda, com a ampliação do emprego formal, mais de 10 milhões de vagas de emprego formal criadas nos seus dois governos, ampliação do acesso à universidade, ampliação do acesso ao ensino técnico e tecnológico, redução do desmatamento. Há pouco comentava desta tribuna uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostrando que dos BRICS, o Brasil foi o único país que conseguiu aliar crescimento econômico com distribuição de renda. Outra pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que entre os mais pobres, o aumento de renda nos últimos anos foi de 68%, o que mostra aí um feito extraordinário do presidente Lula. Nós nunca tivemos um presidente tão ligado com o povo, tão ligado nas questões do povo, que conhecia tão bem o imaginário do povo, que se comunica tão bem com o povo. E eu quero aqui manifestar a minha profunda convicção de que, da mesma forma que o presidente Lula venceu outros desafios, senador Blairo Maggi, talvez até mais difíceis do que esse, em função da época histórica, do momento histórico, das dificuldades que as pessoas sem posse viviam neste país, que o presidente Lula vai ultrapassar mais esse obstáculo e vai estar continuar dando a sua contribuição tão importante, seja qual for a de conselho, a de orientação, a de gestão, que marca a sua presença na vida política brasileira. Portanto, querido presidente Lula, receba aqui o nosso abraço fraterno, a nossa energia, para que ajude. É a energia de milhões de brasileiros, é a energia do povo brasileiro que está, neste momento, completamente unido em torno da sua recuperação. E eu tenho convicção, com as bênçãos de Deus, que o senhor rapidamente estará nas suas atividades políticas, novamente dando a sua contribuição tão importante para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Quero aproveitar também, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, para fazer um breve registro sobre uma grande conquista que teve o Brasil na última semana, com a sanção pela presidenta Dilma da lei que cria o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, o Proratec. Aliás, dando continuidade a um esforço extraordinário do presidente Lula da ampliação da rede de escolas técnicas federais no nosso país. Mas o Pronatec prevê que alunos das redes públicas façam curso técnico no contraturno escolar. A medida também vai atender trabalhadores que terminaram o ensino médio, mas desejam fazer um curso técnico em uma instituição privada, nos mesmos modos que ocorre hoje com as faculdades e universidades, com o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. Essa é uma medida sem precedentes no país, que deve gerar cerca de 8 milhões de vagas na educação profissional até 2014, com a construção de 201 escolas de educação profissional e tecnológica. O crescimento econômico e o aumento da oferta de empregos geram uma demanda por profissionais qualificados que o país hoje não consegue responder. Por isso, a educação profissionalizante é cada vez mais fundamental para o desenvolvimento brasileiro, que há anos sofre um verdadeiro apagão de mão de obra. Tradicionalmente secundarizado pelo poder público, basta registrar que até a chegada do presidente Lula ao poder, o país tinha paralisado a construção de escolas técnicas e tecnológicas que foram retomadas pelo presidente Lula, mas o ensino técnico, aos poucos, consegue romper com os estigmas de uma tradição bacharelesca historicamente constituída no país. Muitas vezes, o tecnólogo era considerado um profissional de segunda categoria, mas não é. Ele pode possuir até mais conhecimento sobre determinadas áreas do que um bacharel. Também é preciso entender o ensino profissionalizante em sua abrangência, não apenas como formação de mão de obra, mas também sob a ótica social do direito à educação e ao trabalho. O ensino profissional é, sem dúvida, uma alternativa promissora para alunos que não têm condição de entrar em uma faculdade e que, eventualmente, abandonam o ensino médio por falta de uma oportunidade. O ex-presidente Lula costumava dizer que os prefeitos não vêm mais a Brasília pedir uma universidade para os seus municípios, mas sim uma escola técnica. Ele, que teve a sua formação como torneiro mecânico no Senai, é sem dúvida o maior exemplo da importância da expansão da rede de ensino profissionalizante e tecnológico que o Pronatec vai proporcionar. Para citar um exemplo concreto do impacto que pode ter o Pronatec, inclusive internacionalmente, na atração de divisas para o país, não precisamos ir longe. Basta ver os noticiários das últimas semanas que deram destaque ao anúncio feito pela líder mundial de componentes eletrônicos, a Foxconn Technology Group, de investimentos que pretende fazer investimentos da ordem de 12 bilhões de reais no Brasil. A empresa taiwanesa vai instalar uma fábrica de telas sensíveis ao toque no Brasil para a produção de equipamentos para tablets, computadores, televisores e smartphones. Em recente visita ao DF, o presidente da Foxconn, Terry Gou, deixou claro que para a instalação da fábrica precisa de condições básicas de infraestrutura e de mão de obra capacitada. O Pronatec também torna-se imprescindível no contexto da preparação para os Jogos da Copa e das Olimpíadas, que exigirão profissionais e técnicos capazes de atender a enorme demanda de serviços que esses eventos irão gerar. Por todas essas razões, senhor presidente, senhores senadores, não é exagero dizer que o Pronatec seja, talvez, a política uma das mais estratégicas do governo federal para o desenvolvimento do país, além de fortalecer a nossa democracia, na medida em que abre oportunidades a milhões de jovens e adultos da classe trabalhadora e busca garantir o direito inalienável à educação e ao trabalho. O Pronatec, senador Paulo Davim, vem qualificar não apenas o mercado de trabalho e os serviços no país, mas o setor educacional e, principalmente, a vida dos brasileiros. Desde o governo do presidente Lula, o MEC tem investido em peso no setor e agora a presidenta Dilma Rousseff consolida essa ação com o Pronatec, uma resposta efetiva e ousada do governo federal, com investimentos expressivos em mão de obra qualificada em todos os níveis no Brasil. podemos ter o orgulho de dizer hoje que a expansão da rede federal de ensino profissional tornou-se, de fato, parte do projeto de desenvolvimento sustentável do Brasil. Aqui, no Distrito Federal, nós temos um processo de implantação dessas redes de centros tecnológicos. O primeiro foi a Escola Agrícola de Planaltina, que se transformou no Instituto Federal de Educação em Ciência e Tecnologia, com a infraestrutura bastante, com um melhoramento extremamente significativo da sua infraestrutura. Estamos construindo um outro no plano piloto, um no Gama, um em Samambaia, um em Taguatinga, enfim, ampliando essa rede, e é desejo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia ampliar as cidades do Distrito Federal beneficiadas com o ensino técnico e tecnológico. Por isso, eu não posso deixar de cumprimentar a presidenta Dilma Rousseff, que tem demonstrado grande capacidade gerencial, grande visão, e no momento em que o Brasil se afirma no cenário internacional como uma das grandes economias do mundo, ocupando um espaço cada vez maior de destaque no cenário internacional. E é claro que, para dar continuidade a esse processo de inserção internacional e de melhoria das condições de vida da população brasileira, nós precisamos fazer investimentos significativos na formação técnica e tecnológica da população brasileira. E é isso que vem sendo feito sob a liderança da presidenta Dilma, a quem cumprimentamos neste momento, também cumprimentando o ministro Fernando Haddad, o ministro Aloísio Mercadante, enfim, toda a equipe do governo envolvida na construção deste ambiente de inovação, de qualificação técnica e de qualificação tecnológica, que cria as bases para um crescimento sustentável da economia brasileira, dando continuidade ao processo de crescimento com distribuição de renda iniciado no governo do presidente Lula e que vem tendo continuidade no governo da presidenta Dilma Rousseff. Não poderia deixar de fazer esses dois registros no dia de hoje, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Muito obrigado.